McDonald's anuncia a coleção de brinquedos do Kirby em lanches no Japão. Mas o brasileiro vai ter no máximo o Kirby deformado na maquininha de moeda do boteco.
Pokémon Legends Z-A-Z-A-Z... Novo Pokémon Legends anunciado.
SEGA afirma: eu estava cega quando pensei em lançar o novo jogo do Sonic perto do novo jogo do Mario.
Criador de modders suplica: me deixem em paz!
Essas e muitas outras notícias inúteis no seu Project News.
Artista começa a escanear bonecos dos anos 80 do Mario em forma de preservar a história. Usuário do Twitter, @cashcorner, ele achou uma maneira muito interessante de preservar a história aí dos anos 80, dos brinquedos dos anos 80, escaneando bonecos do Mario ali de 86, ali para você imprimir na sua casa. Então, se você tem uma impressora 3D, você pode baixar e imprimir um pedaço da sua história.
Eu tô pensando seriamente no trabalho desse cara sobre o que levou ele a fazer isso. Porque, assim, eu sei que é história, mas os bonecos são muito feios.
Ele... Parece de caçulinha, né?
Nossa, é muito feio. São bonecos da Bandai, coletâneo lançado lá nos anos 80. Mas são bonecos muito feios. E digo mais, ele não fez só isso não, tá? Esse usuário, ele é conhecido por fazer isso também com brinquedos de Zelda. Ele fez toda uma coletânea de Zelda, algumas coisas até mesmo de Final Fantasy. Mas agora o foco dele é fazer isso, essa scan desses bonecos em 3D, para que você tenha o arquivo para poder imprimir numa impressora 3D na sua casa. Então, todos os arquivos estão disponíveis. Basta você entrar lá no site deles via... Aliás, no registro deles no Internet Archive, achar o arquivo e imprimir. Alguém vai fazer isso?
Eu vou, padre.
Você não tem nem impressora 3D.
Me deixa sonhar, tá? Mas, ó, mas se eu tivesse, pelo menos a moedinha eu ia imprimir, que tá bem bonitinho.
É, pelo menos tá lá, tá bonitinho, algumas coisas. Porque, no geral, é bem feinho.
É, o mar é bem estranho.
Projeto Canto Redrawn é concluído. Para quem não conhece esse projeto, se trata de uma iniciativa gigantesca que nem começou com o Canto, na verdade, começou com o projeto Johto Redrawn, onde vários artistas se juntaram para simplesmente redesenhar todo o mapa das regiões de Johto, de Pokémon, e Canto. Johto já estava pronto e ele é bem mais simples do que esse de agora. Ele foi concluído lá mais ou menos em 2021. E agora o Canto Redrawn está totalmente acessível para quem quiser. E se trata de um site onde está o mapa inteirinho de Canto redesenhado por 100 artistas e de uma maneira belíssima. Você pode fazer uma comparação com o mapa original, o mapa desenhado. Você pode colocar música para tocar enquanto você está passando pelos mapas. É uma coisa linda. Eu confesso que, como eu estou vivendo uma fase muito jogador de Pokémon, eu fiquei muito feliz de ver esse projeto.
Não, tá realmente espetacular. É até estranho, né, quando você usa ali a função do site de alternar entre o real e o redesenhado. Você até fala, meu Deus do céu, o que é isso?
É assustador, é assustador. Vale muito a pena conferir. E ele tem um detalhe interessante, que ele desenhou não só o mapa, mas ele desenhou o interior de vários cenários, tipo assim, o laboratório do professor Carvalho, Pokémon Center. E não é só redesenhar, ele colocou os Pokémon, os personagens todos interagindo no cenário.
Tem até o Meltan e o Melmetal.
Nossa, tem de tudo, porque ele não respeita a geração. Ele vai colocando Pokémons novos de outras gerações dentro desse mapa original. Então, assim, cara, eu já tô doido pra jogar o Pokémon Red acompanhando nesse mapa. Eu tô com muita vontade de fazer isso. E também despertou um gatilho em mim, que é: eles nunca vão fazer esse jogo.
Cara, é o sonho, né? Fizeram até aquela vez aquele concept de Pokémon 3D, né? Naquela arte do Game Boy original, né? Aquela arte parece desenhada à mão, né? Achei o projeto bem interessante também. Acho que o máximo que a gente vai ter é um novo Pokémon BDSM aí.
Meu Deus.
Kirby no McLanche Feliz em parceria inédita com a Nintendo. Então, a partir de fevereiro, lá no McLanche Feliz, uma parceria inédita. E eu falo porque é inédito, porque a gente já teve outras parcerias de Nintendo com o McDonald's, mas é a primeira vez que a gente vai ter Kirby. E não é um bonequinho qualquer, não. São pelúcias, cara. Você precisa ver que coisa linda essas pelúcias, que a gente nunca vai ver a cor, né, padre?
Eu tô muito chateado com essa notícia. Me doeu muito ter que falar sobre isso aqui hoje, porque eu quero muito, muito, muito essas pelúcias. Sabe assim, tá muito lindo. É muito lindo ter o Kirby com o cone, engolindo o cone, gente.
Ah, mano, é uma sacanagem. E o pior é que se chega aqui no Brasil, não vai chegar nessa qualidade, né? De pelúcia e tal, no máximo uns bonequinhos aí. Daquele mesmo estilo que lança toda vez. Triste.
Triste, na verdade. Sega sugere que ter lançado Sonic Superstar próximo de Super Mario Bros. Wonder não foi uma boa ideia. Durante a sessão de perguntas e respostas com a Sega a respeito dos resultados financeiros do último trimestre, foi questionado sobre o desempenho de vendas de Sonic Superstars. E pela primeira vez, a Sega admitiu que não foi uma boa ideia lançar perto do nosso bigodudo mais amado do mundo dos jogos. Ela não falou isso propriamente, não citou a Nintendo, não citou o Mario, mas a resposta foi a seguinte: embora Sonic Superstars tenha sido geralmente bem recebido por aqueles que o jogaram, o momento do lançamento coincidiu com títulos concorrentes do mesmo gênero e ficou aquém da previsão inicial. A expansão estratégica de Sonic IP está progredindo bem e continuaremos a trabalhar para aumentar as vendas repetidas deste título.
Pois
interessante.
É,
né? É bom admitir o erro, né? E todo mundo já sabia que não ia dar bom, né, dona Sega?
Não foi uma boa ideia, né?
Foi uma boa ideia. Se tem um jogo do Mario no caminho, muda a data do seu, atrasa o seu um pouquinho, né? Você não vai ter como competir. Ainda mais com a proposta do Sonic de voltar às origens aí, de ser plataforma mesmo. Então... Mandou mal. Mas o Sonic Superstars é um bom jogo, gente. Jogue Sonic Superstars.
Não joguei ainda, preciso jogar.
Tem que sair, você não pode mais dar notícias, porque se você não jogou, você não pode ser jornalista.
Isso é verdade.
É condição.
Está dada a largada. Gamescom Latam anuncia a abertura de vendas de ingresso. Agora, vai ser agora esse mês. Então fica de olho, porque dia 5 de março vai começar a venda aí da Gamescom, que promete rivalizar com a Brasil Game Show. Vai acontecer dos dias 27 a 30 de junho, tá logo aí também, um pouco antes da BGS. E a venda do primeiro lote vai acontecer do dia 5 de março até o dia 12, então anota aí na sua agenda.
Você vai, Luca, na Gamescom?
Cara, a gente tem que estar presente, né? Você vai, padre?
Tentaremos, lutaremos.
Alô,
todos
Gamescom! Alô, Gamescom!
Isso aí!
É o Omelete que tá por trás, não é?
Não, Omelete? Dona Omelete, estamos aqui, viu?
Alô, seu Omelete, tudo bem?
Muito bem, isso aí. Criador de Modern fala para fãs pedirem o porte de Modern 3 para Nintendo, e não para ele. Todo mundo conhece esse meme antigo, todo mundo perturbando... O coitado do Itoi, o Shigesato Itoi, que é o criador da série Modern, para poder trazer Modern 3 para o Ocidente. Só que dessa vez o cara perdeu a paciência e ele não esperou as pessoas começarem a perguntar, não. Ele simplesmente foi lá no Twitter, pegou um print do Trending Topics do pessoal que estava lá falando de Modern 3 e simplesmente colocou a seguinte frase: por favor, fale com a Nintendo sobre isso. Não comigo.
Ah, o meme voltou com tudo, né? Depois, cara, dos acontecimentos tudo recentes aí da Nintendo.
Tudo. Modern 3 voltou a ser essa lenda aí. Tá todo mundo falando, não, tem isso e aquilo e tal. E o povo tá bravo. E é isso, né? Não tem o que fazer. Vamos esperar e... Assim,
vamos,
sinceramente,
falar.
Deixa o Itoi em paz. Aí eu achei engraçado que nessa mesma linha o Red virou e falou: também não falem comigo. É porque, ai, o Red tem uma fala clássica há um tempo atrás que ele disse: nunca Modern 3 virá para o Ocidente.
Será, aí, padre? O que você acha?
É, o Red não tá mais na Nintendo, né?
É, então.
Não sabemos.
Eu tipo assim, eu tenho a esperança aí de que a Nintendo tá usando, surfando no meme, e uma hora vem.
Eu acredito que quando ela estiver falindo, vem. E como isso não vai acontecer, então não vem.
Mas eu não entendo por que Earthbound e tal vem e o Mother 3 não. O Mother 1 veio também.
Enfim. Discussões, problemas.
Pokémon Legend Z-A, a gente não sabe ainda como vai funcionar esse nome, foi anunciado para 2025 na Pokémon Presents agora de fevereiro. Pegou todo mundo de surpresa. Na verdade, a gente já esperava um Pokémon Legend. Não vou mentir que eu esperava também. Adorei o primeiro. Mas esse vai se passar na região de Kalos, especialmente ali em Lumiose City, que é bem Paris, né, padre?
É isso mesmo. Né? Nós estamos falando de uma região meio polêmica, né, que o pessoal tem assim, umas coisinhas, né, que é Kalos. Eu particularmente gosto muito, mas eu confesso que eu estou revoltado. Vou aproveitar, vou quebrar a ética jornalística para poder fazer uma denúncia. Pokémon Company, você não faz isso com um fã de Johto, onde você abre uma apresentação com um Pikachu correndo cheio de Unowns em volta dele. Quando apareceu aqueles Unowns correndo, eu gritei com os meus amigos que estavam no Discord comigo. Legend Johto, Let's Go Johto, que não sei o quê. E não bastasse uma vez, apareceu duas vezes os Unowns junto do Pikachu.
Pra poder ela vir. Até um ponto de interrogação, né?
Pra poder depois ela vir anunciar um jogo em Kalos. Enfim.
Cara, a hora que eu vi, assim, vocês sabem, né, vocês me conhecem, vocês sabem que eu não sou um grande apreciador da obra tradicional Pokémon, eu gosto das coisas paralelas.
Por isso você não é respeitado pela comunidade.
E por isso que eu adorei Legends, que, pô, putz, eu adorei. Mas eu falei, nossa, mas, sei lá, não faz uns 10 anos que saiu esse jogo? Aí eu falei, caramba... Já faz 10 anos, mais de 10 anos.
Mais de 10 anos o que, Luca?
Do Pokémon de 3DS, não é?
Não, de 3DS, eu pensei que você tava falando do Legends.
Não, tô falando do é o Pokémon XY.
Sim, sim.
Já faz, acho que é 10 anos, é 2014, não é? Ou 2013.
É, isso mesmo. Nossa, aqui a gente, cara, não tem informação, gente. Nós estamos fazendo um jornal de informação inútil, vocês sabem disso.
É só informação inútil.
É, eu gosto muito de XY, fiquei feliz com o anúncio, mas ainda estou bravo com a... O Pokémon Company.
É, foi uma grande sacanagem, uma grande falta de sacanagem.
Toys for Bob de Crash e Spyro sai da Activision e vira estúdio indie. Pra quem não conhece, o Toys for Bob é uma desenvolvedora que estava dentro do, vamos dizer, do guarda-chuva da Activision, e ele foi responsável por grandes títulos da Activision. Ele foi responsável por Skylanders, foi responsável pelo remake de Spyro, né, aquela coletânea, o remake também do Crash. E também o Crash 4, que saiu há pouco tempo, entre outros jogos. E agora eles anunciaram simplesmente que eles estão virando uma desenvolvedora independente. Fiquei feliz, porque menos gente para trabalhar em Call of Duty e mais gente para trabalhar em jogo bom. Então, feliz. Bora, Toys for Bob, que eles possam ter mais jogos anunciados. Quem sabe, não mais Crash, porque agora ele não tá lá dentro mais. Mas quem sabe eles podem criar coisas novas, coisas intuitivas, bons jogos de plataforma. 3D de preferência, serão muito bem-vindos. Não saia daí, o seu Project News ainda não acabou, somente um intervalozinho para os nossos patrocinadores.
Informação inútil, conteúdos que você não pediu. Se você quiser isto e muito mais, anuncie no Project Ncast. Entre em contato através do... contato que nós não temos ainda, mas quando nós tivermos, você vai saber.
Voltamos ao nosso Project N News com a nossa sessão especial de fofocas, porque aqui nós não tratamos de rumores. Rumores é pros fracos, a gente faz a fofoca mesmo.
Eu adoro uma fofoquinha.
Então vamos falar das fofoquinhas do meio gamer, das coisas que o meu tio que trabalha no vizinho da Nintendo tem pra poder contar pra nós.
Então eu tenho uma bomba aqui, padre.
Qual que é a bomba? A primeira fofoca desse nosso quadro.
Eu tenho um tio e ele tem um amigo que trabalha junto com o primo dele, que é cunhado do irmão que trabalha lá na Nintendo, sabia?
Sim.
E ele falou, assim, que essa coisa aí de sucessor de Nintendo Switch e tudo mais. Não é 2024 não, padre.
Ah, não?
Não, tô falando aí, ó, que é pra 2025 e falaram assim que é furo da Nikkei. Falando Eita. Que só será lançado ali em março de 2025. E eu não digo só isso não, padre. É, pois é, se prepara aí. Acho que toma um copo de água, senta que lá vem bomba. Falou assim que o sucessor do Nintendo Switch, ele vai ter uma tela um pouquinho maior que a padrão de 6,2 polegadas. E ele vai rodar jogos com qualidade maior, padre.
Olha, isso é bom, isso é bom, isso é bom.
Nossa, você já viu isso? Meu Deus.
Uma coisa que eu ouvi também, Luca, de um conhecido que tem ali uns trabalhinhos ali. Eu tenho um conhecido que ele lava os banheiros da Nintendo, aí ele ouviu assim o pessoal passando lá.
Minha moto fez xixi.
Minha moto tava lá no canto lá mijando e falou assim: não, nós estamos atrasando porque a gente quer mais jogo. A gente quer mais jogo pra poder lançar e a gente quer mais estoque. Então, parece que o Miyamoto tá falando assim, vai lançar console pra poder não ter pra quem vender e não ter jogo pra poder jogar. Tem console que foi lançado e já tem 3 anos e não tem jogo. Então, vou esperar mais um pouquinho.
Né? Não acredito, nossa.
Vou esperar mais um pouquinho. Né? Mas assim, isso foi ele que disse. Se é verdade, eu não sei.
Né? Cara, mas eu acho que faz sentido. Até que, acho que ia ser muito apressada a Nintendo... anunciar, igual o pessoal tava esperando que agora em março já fosse começar. Não, gente, pelo amor de Deus. Nem esse ano. É papo assim de talvez novembro ali, mostre o trailer, anuncie a venda pra março. E é isso. E talvez por isso que a gente não teve direct também.
Pode ser. Assim, a única certeza que eu tenho é o seguinte: é que quando sair a gente vai comprar, a gente vai pegar, a gente vai cobrir, vai ter bom jogo, né? E vai ter Mario, vai ter Zelda, vai ter Kirby, vai ter Animal Crossing, é o que importa.
E é disso que a gente gosta.
Isso mesmo. Agora, outra fofoquinha que eu ouvi também, o Luca, foi do Jeff Grubb, sabe? Ele tá falando por aí que viu, assim, sabe? Como quem não quer nada, assim, que ele passou no lugar e viu um monte de cartaz de Metroid lá, sabe?
Não acredito.
Um monte de cartaz de Metroid. Então ele falou assim, ó, tá vindo uma campanha aí pesada de marketing em cima da marca Metroid. Ele não falou, e também falou que não deve ser sobre o Metroid 4, não. Ele tá desconfiado que é o Metroid Prime 2 aí que tá ganhando um remaster depois que o 1 ganhou e foi bem sucedido. Essa é a conversa dele.
Pior que eu acho que faz sentido.
Também acho. E ficaria feliz, porque gosto muito do Prime 2.
Eu acho que tem muita cara de jogo do nada, como se diz, aquela linguagem que anuncia e já lança, drop, como que é?
Shadow Drop,
eu acho que vai rolar um Shadow Drop ali pra maio, tô chutando uma data aqui, meu primo que falou, maio.
Isso aí eu ouvi mais, foi do Jeff Grubb mesmo, que ele falou aí num podcast, a gente tá ouvindo o podcast e chegou essa informação aí. Então, eu acho que pode rolar, né? Eu tô bem mais ansioso pro Metroid Prime 4, mas como eu acho que ele vai ser o jogo de cross-gen, né? Pra poder mudar a geração, que vai funcionar nos dois Switches, então eu acho que ele vem mais pra frente.
Ele vem em março de 2025.
Vamos ver quando ele vem.
Olha aí, padre, eu tenho mais uma fofoquinha aqui envolvendo a Microsoft e ainda por cima, hein? Se segura. Eu ouvi falar aí que o Tom Henderson falou que as suas fontes ali falou de uma possibilidade de Hi-Fi Rush, aquele jogo da Microsoft, sair apenas no Switch 2, no sucessor do Switch, e não no Switch atual. Por isso que não rolou trailer ali, anúncio, na parte do Showcase.
Ah, eu acho bem possível. Acho que isso aí nem entra no quadro de fofoca, não. Eu acho isso aí quase que confirmado, uma vez que ele vai sair pro PlayStation 5. E tá vindo aí um novo console da Nintendo, meio que bobeira não lançar no console.
Sim, total.
Então, eu acho que pode vir mais. A única certeza que eu tenho é que vai ter console novo em algum momento e que vão vir mais jogos aí, porque só quem é bobo mesmo pra não lançar numa plataforma que tá vendendo aí horrores, é dinheiro certeiro. Esse foi o Project News, o seu noticiário de conteúdo inútil. Eu sou o Padre Edson.
E eu sou o Luca.
E você pode acompanhar o nosso conteúdo em todos os serviços de streaming de áudio e no nosso site projectn.com.br. Lá sim tem informação útil. Boa noite.
Boa noite.
Esse podcast foi editado por Jonathan Sidoski. Game over.